alegria diante do Senhor, santuário e adoração. O nosso Deus é o Deus da ordem e providenciou para o ser humano diversas formas didáticas para entender e colocar em prática o plano da salvação. Uma das maneiras foi o santuário terrestre, cuja construção foi orientada para Moisés. Em Êxodo 25:8-9, lemos: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo fareis." O povo israelita havia identificado a presença de Deus pela nuvem de dia, a coluna de fogo à noite e outras maravilhas que Deus providenciou conforme a necessidade, demonstrando a sua soberania e o seu poder. O santuário, com os detalhes numéricos exatos, móveis, utensílios, cores, pedras, foi construído segundo o modelo divino para que a adoração a Deus fosse mantida viva. Deus não construiu o santuário, apesar de poder fazer isso, mas orientou a participação do ser humano na construção. E o mais maravilhoso desse acontecimento é que ele mostrou o desejo de habitar no meio do povo. Sabemos que para conhecer alguém, precisamos conviver. É assim com os amigos, relações conjugais, relações familiares. Quando habitamos junto com alguém, passamos a conhecer mais intimamente. E Deus quis se mostrar por meio da habitação simbólica, que representava o próprio santuário celestial, para onde habitaremos com Jesus para sempre, após o seu retorno a este mundo. Deus quis e quer ser conhecido, pois é a única maneira de amá-lo. O risco que se corria, ainda se corre hoje, é tornar a adoração um mero ritual repetitivo, sem colocar a mente racional e adorar em espírito e em verdade. Corre-se também o risco de adorar apenas emocionalmente, o que não será permanente, pois ao primeiro sinal de tribulação, podemos esquecer o que Deus já fez, e fica apenas a última emoção. Deus orienta a adoração com equilíbrio, e sem perder o foco de que ela leva à manifestação do caráter de Deus na nossa vida, além de apontar o Salvador. No tempo de Israel, apontava o Salvador que viria a primeira vez, e no nosso caso, o Libertador, que nos livrará do sequestro realizado por Satanás e seus anjos, desde o conflito que se iniciou no céu. O santuário do tempo de Israel era o centro da adoração do povo e quão reverentemente se aproximavam dele, pois sabiam que era a representação do templo celestial. Por este motivo, na construção do santuário, o coração se moveu, demonstrando o privilégio de terem sido escolhidos para participar de tão solene evento. O mesmo pode se aplicar hoje, quando respondemos ao apelo do Espírito Santo e nosso coração se mostra disposto a contribuir com o crescimento da causa de Deus. A lição refere que adorar não é apenas cantar, orar, reunir em grupo. Isto faz parte, mas os atos de abnegação, ofertas voluntárias e uso dos dons, talentos e bens materiais que Deus nos emprestou estão relacionados com o reconhecimento da sua soberania sobre a nossa vida. O santuário era o local onde se lembrava do perdão, da santificação e da dependência de um Salvador para obter esta graça. Os animais sem defeito e sem mácula eram sacrificados diariamente, o que prefigurava a primeira vinda de Cristo, que por meio de seu sacrifício na cruz, livra o pecador da morte eterna. A lição destaca que o deleite em obedecer a Deus está relacionado com a adoração, conforme citação de Paulo em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isto envolve também a observação da temperança e saúde, pois o nosso corpo é o templo onde o Espírito Santo habita, e este é o meio de podermos conhecer mais a Deus, pois Ele se comunica conosco pela mente. O próprio Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Fazendo a entrega a Deus do nosso ser integralmente, podemos seguir o melhor caminho que Ele indica para cada um de nós individualmente e permitindo que Ele seja o grande líder da nossa vida. No livro Patriarcas e Profetas está descrita a glória de Deus que se manifestava no santuário. Nenhuma linguagem humana pode descrever a glória do cenário apresentado dentro do santuário. As paredes chapeadas de ouro que refletiam a luz do áureo castiçal, os brilhantes matizes das cortinas ricamente bordadas com seus resplendentes anjos, a mesa e o altar do incenso, brilhante pelo ouro, além do segundo véu, a arca sagrada com seus querubins místicos e acima dela o santo Shekinah, manifestação visível da presença de Jeová. Tudo não era senão um pálido reflexo dos esplendores do templo de Deus no céu, o grande centro da obra de redenção do homem. A adoração do passado e aquela que fazemos hoje devem refletir a alegria de podermos ser perdoados e amados por Jesus. Ele não deseja apenas nossa adoração agora, mas no futuro, quando habitaremos com Ele para todo sempre. Isto já é motivo para adorarmos com alegria. O conhecimento de termos sido salvos por Jesus já é motivo suficiente para nos sentirmos alegres. Mas saber que temos um intercessor continuamente a nosso favor determina a plenitude de uma vida com propósitos que só o céu pode traçar. Este céu está à disposição de todo aquele que aceita Jesus como seu representante perante o Pai. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino vem, teu reino, tua vontade, na terra e no céu se faça. Song.